Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde. O seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Valéria Alves e hoje recebemos as fisioterapeutas Fernanda Cercal e Thaís Gonçalves. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Fernanda?
Tudo bem, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Hoje nós vamos falar um pouco sobre a postura no trabalho e o uso do celular. O celular hoje é usado para tudo, né? Então, para abrir nossa conversa, vocês poderiam falar um pouco sobre como que tá o uso do celular hoje em dia?
Sim. É como que é seu nome mesmo?
Valéria.
Desculpa, Valéria. Valéria e a todos os nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo. Realmente, o uso do celular se tornou, assim, meio que obrigatório no nosso dia a dia. E cada vez mais, qualquer tipo de atuação profissional está exigindo que a gente fique atento à comunicação, aos e-mails, né, ao tal do WhatsApp corporativo. Quase que o dia todo, né? Para não falar 24 horas, a gente pode falar que a gente fica atento ao celular há mais ou menos 20 horas. Porque também não é só no trabalho que a gente utiliza, né? A gente utiliza no lazer, para resolução de qualquer tipo de situação, como compras, né? Alimentação, né, Thaís?
Sim, alimentação. Hoje em dia, os aplicativos têm crescido muito, né? A gente nem mais vai no lugar, tem os aplicativos que têm até as promoções lá e fazem a gente viciar um pouquinho mais nessa.
Fora que pro lazer a gente utiliza muito, assistir um vídeo, às vezes até série no celular. Então, realmente, não só no trabalho, mas a gente tem usado exaustivamente essa tecnologia no dia a dia, né? Hoje em dia tá muito comum.
Sim. E isso traz consequências para a saúde, né? A gente poderia falar um pouco sobre quais são os problemas que pode causar esse uso do celular. E muitas vezes a gente usa e a gente não presta atenção na postura, não só no trabalho, às vezes a gente tá para lazer, tudo a gente não presta atenção nessa questão da saúde, do tempo, que também é importante, né? Como que funciona daí as coisas?
Realmente, quando a gente começa a usar um equipamento desse tipo, né? Essa quantidade de horas que a gente vem usando hoje em dia, isso vai ter um baque na qualidade de vida, né, das pessoas. Como, por exemplo, um fator bem importante é a manutenção das posturas estáticas. Então, quando a gente está utilizando o celular por um longo período, a gente acaba ficando com uma postura por muito tempo, né? E isso causa fadiga muscular dos nossos músculos, os tendões têm que suportar essa carga, esse peso por um longo período, os ligamentos também fazer esse trabalho exaustivo. Então, cada vez mais essa manutenção da postura vai ocasionando lesões em estruturas das nossas articulações, do nosso corpo, né? Tanto cartilagem articular, quando tendões, ligamentos e os próprios músculos vêm sofrendo com processos inflamatórios, né? E ainda mais que nós temos problemas relativos a curvaturas fisiológicas, porque quando a gente vai utilizar o celular, por ele ser bem pequenininho, a gente acaba se acomodando, né? Num sofá ou, de repente, de uma maneira diferenciada numa cadeira de trabalho, ou, de repente, na própria cama, muita gente usa esse celular lá um pouco antes de dormir. Então, fica ali mal acomodado, modifica as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral e essas modificações também vão trazendo problemas com relação ao tempo. Ou um grande aumento de curvatura, ou uma diminuição dessa curvatura. E isso vai ocasionando, às vezes, até mesmo compressão de estruturas nervosas que estão passando por ali, naquela região da coluna. Ou, às vezes, por uma curvatura em S, que a gente chama de escoliose na fisioterapia, isso pode atrapalhar a movimentação até mesmo de órgãos internos. Então, veja só que complicado que é, né? Por exemplo, uma escoliose, que ela faz uma curvatura em S, ela vai comprimir o pulmão, diminui a capacidade respiratória, né? A pessoa ela não consegue expandir o pulmão da maneira correta. E isso vai atrapalhando a curto, médio e longo prazo as atividades dos órgãos e nossos sistemas do nosso organismo.
E até a questão de, às vezes, dores satélites, né? Então, às vezes, você começa com uma dor no braço, uma dor na perna e, na verdade, o foco tá lá na coluna, pela postura inadequada que você foi adotando ao longo do tempo. E daí começa a fazer compressão de inervação e todas essas questões que vão tudo em cadeia até extensões, né? Mãos, braços, pernas.
Isso mesmo.
Sim. E são tudo coisas simples que, se a gente cuidar, a gente pode evitar tudo isso, né? Por exemplo, é muito falado que uma coisa que a gente faz muito, o celular. Me corrija se eu estiver errado, porque eu sou profissional.
Lógico.
Mas a gente ouve muito que a gente tem que, por exemplo, mexer no celular e manter na linha
dos olhos.
E não ficar assim, né? A gente, tipo, toda vez fica.
Isso, a gente até vai falar sobre isso. Por quê? É porque cada centímetro que a gente curva a nossa cabeça para frente aumenta em 1 quilo o peso da nossa cabeça. Então, assim, a nossa cabeça tem em média, né? Vamos colocar de uma forma geral, uma média de 5 quilos. Cada centímetro que eu curvo a minha cabeça, eu aumento esse peso para 6 quilos, 7 quilos. Fora que a inclinação, né? Quando eu inclino, por exemplo, 60 graus, quando eu flexiono a minha cabeça em 60 graus, eu aumento muito o peso da cabeça nas estruturas da coluna vertebral dessa região cervical. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um peso, um homem, por exemplo, uma cabeça de 7 quilos, inclina 60 graus sua cabeça, fica 27 quilos, em constante compressão dos discos vertebrais da coluna cervical. Então, realmente, isso aumenta demais a compressão dessa estrutura, que não é feita para aguentar tanto tempo nessa posição, essa sobrecarga.
Essa sobrecarga é muito grande, né? Então, é aquilo que a Fernanda falou. O corpo não está preparado para isso. Ainda mais nessa manutenção de tão longo tempo. Aí já começa a aparecer as lesões, né?
Sim.
E veja, nós ainda temos aí um outro problema que a gente pode relacionar com a coluna cervical, porque ela é uma das articulações do nosso corpo que ela tem ampla mobilidade. A gente usa a nossa coluna cervical para tudo. Então, quando eu viro minha cabeça, quando eu vou comer, quando eu vou tomar banho, a gente sempre está mexendo a nossa coluna cervical. Então, ela é uma articulação de grande mobilidade que já tem o estresse, né? Por ter essa grande mobilidade, ela já sofre lesões, né? E quanto mais se nós aumentarmos essa compressão dos discos vertebrais ali dessa coluna cervical. Então, a gente já tem aí um ponto negativo, né? Que se soma ao problema da utilização desses equipamentos por 20 horas por dia.
Sim, E quais são... Tem algum sintoma inicial que eu posso perceber que pode causar... que tá em processo de causar alguma coisa mais grave? Tem alguma coisa
com
que eu
certeza
percebo? Quais são eles?
O primeiro sintoma que um paciente que começa a ter uma lesão interna da coluna é a dor mesmo, né?
Uhum.
Primeiro ele começa a ter uma tensão muscular muito grande na região dos ombros, na região das costas, né? Entre as duas escápulas. Então, esse músculo, que é o grande trapézio, né? Ele tá ali para manter a nossa postura. Ele é um músculo postural. E ele começa a sentir essa sobrecarga, porque ele, junto com os suboccipitais, os músculos extensores das cervicais, vão tentar segurar essa coluna quando a gente está curvando a cabeça para frente. Então, ele começa a ficar muito tensionado e começa a doer. Então, a dor é o primeiro sintoma que a gente começa a perceber. Depois, essa dor vai aumentando e ela pode ir descendo para o ombro, para o braço, para o membro superior, até cotovelo, punho, mãos. Por quê? Porque é da coluna cervical que saem os nervos que vão para os membros superiores. Então, quando esse disco fica sobrecarregado e ele começa a se desgastar, a compressão nele aumenta e existe um pinçamento dos nervos que vão descer para os membros superiores. Aí a pessoa pode ter, além da dor, um formigamento do membro superior, então esse membro começa a ter formigamentos e dormências. Pode, mais para frente, num agravamento da situação, ter até perda de força. Então, a pessoa vai pegar um copo e ela não consegue sustentar esse copo, ela derruba, ela não tem força para segurar alguma coisa numa posição por um determinado período de tempo. Então, vai se agravando, mas o primeiro sintoma é a dor, esse peso, né, na região das costas, a gente começa a sentir tanto atrás, na coluna do pescoço, ali na coluna cervical, referente aos músculos extensores e suboccipitais, e depois no grande trapézio, né, Thaís?
Sim, sim. A gente começa a sentir aquela sensação de peso, né? A pessoa começa a relatar e parece que tem um peso, né? É a musculatura já fadigada de tanto tempo naquela posição. Então, assim, é o alarme, né? Então, o corpo começa a emitir alarmes e a dor é um dos primeiros, né? Então, é onde que ele tá chamando a atenção, tipo, ó,
tem algo
se ajeita,
errado.
Tem algo errado aí, né? Para poder evitar uma lesão mais grave no futuro.
No futuro, exatamente.
Sim, é bem importante essa questão do alarme, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisinha boba e acaba nem prestando atenção.
Não, é só uma dor, né? Ai, não é nada. E continua, né, com o mecanismo de lesão que tá causando aquele problema.
Exatamente. Às vezes vai tratar a dor, toma remédio, faz lá. Mas você não trata a causa da dor, né? Então não para pra analisar, por exemplo, seu dia a dia. O que que tá acontecendo?
Que tá me trazendo.
Me trazendo essa dor. Normalmente a pessoa só vai no analgésico, só pra...
E às vezes o tal do relaxante muscular. Logicamente, sim, ele vai ter um alívio imediato, sim, do sintoma, que é a dor. Vai
mas
relaxar essa musculatura, mas não tá tratando. Uhum. E na verdade tá até mesmo piorando a situação, sim, né? Porque ele vai encobrindo o sintoma e cada vez vai utilizando mais aquela, sim, articulação e cada vez desgastando mais e piorando o problema.
E vocês acham que, assim, é preciso diminuir o uso do celular ou é preciso somente usar da maneira correta? Por exemplo, a gente falou que a gente usa o dia inteiro, né? No trabalho, a gente usa no lazer. Então, o que seria mais certo, no caso?
Ideal,
é diminuir o tempo ou eu consertar?
Logicamente que se a gente conseguir diminuir, reduzir a quantidade de tempo que a gente passa o celular, isso é melhor. Uhum. E não só para as articulações, que agradecem, enfim, mas para tudo, né? Para a vida. Porque às vezes a pessoa deixa até de conviver com seu familiar, de prestar, sim, atenção nos seus filhos por causa do uso do celular. É uma coisa que é um problema bem atual que nós temos vivido, né? Mas para articulação, diminuir o uso e também utilizar da maneira correta seria o ideal. Agora, tem aquelas pessoas que não vão conseguir reduzir esse uso, porque de repente tem um cargo importante que precisa realmente ficar ligado ali, enquanto está em casa, né? Por exemplo, tem pessoas aí que têm empresa, né? Empreendedores, gestores, eles convivem mesmo no celular, conversando com os funcionários, com o fornecedor. Então, realmente, essas pessoas, às vezes, não tem como diminuir. Então, utilizar da maneira correta seria o ideal.
Ou até no caso, se, por exemplo, a pessoa não tem como evitar o uso, né? Ou diminuir o uso, até fazer as pequenas pausas, né?
Perfeito.
Então, assim, está usando muito, tá, para, dá uma alongada, uma mexida
isso,
na articulação.
Que é uma das coisas que a gente vai falar, né? Thaís?
Isso já dá uma aliviada. Não vá causar dano, né? Uhum. Mas ele já consegue dar pelo menos uma acalmada, uma alongada na...
Porque como a Thaís está falando, quando alonga, quando dá essa pausa, as estruturas, elas descansam.
Uhum.
Então, aquele músculo, né, que tá por muito tempo ali tensionado, ele vai ter uma pausa para descansar, começar a obter energia novamente, tirar aqueles metabólicos, as toxinas que estão ali acumuladas pela fadiga, né, muscular.
Uhum.
E vai ficar pronto, né?
Sim, vai melhorar a porte sanguínea. Então, aquela musculatura vai receber mais sangue. Então, vai chegar sangue mais oxigenado. Vai tirar as toxinas, como a Fernanda
isso
falou. Então, assim, a chance de lesão nessa musculatura
é
acaba
um pouco
reduzindo
menor.
Um pouco.
Uhum. E qual que são os exercícios, então, vocês falaram um pouco sobre alongamento, sobre as pausas, né? Quais exercícios que ajudam a combater as dores e prevenir, né, que aconteça alguma coisa mais grave no futuro?
Sim, o alongamento realmente é um dos exercícios indicados, porque quando a gente alonga o músculo, ele libera, né, essas toxinas para a circulação, ele também fica mais apto a obter novas contrações, enfim, e tem uma série de benefícios que o músculo vai ter com o alongamento. Mas não só o alongamento, a gente precisa pensar também no aporte sanguíneo, né? Então, a gente precisa aumentar a circulação desse músculo. Como que a gente pode fazer isso? causando relaxamento. Às vezes, uma água mais aquecida no banho, fazer esse alongamento durante o banho com a água quente caindo sobre a região do pescoço é bem ideal. E além disso, o fortalecimento não é menos importante, porque quando a gente fortalece esse músculo, ele demora, dá resistência para ele, ele demora mais tempo para entrar em fadiga. Então, a gente previne os problemas, as lesões com alongamento, né, aporte sanguíneo e o fortalecimento.
Sim, E qual que é, então, a maneira correta de eu usar o celular?
Olha, você tá no caminho certo, viu? Uhum. Porque a maneira correta é exatamente colocar ele no horizonte, né? Vamos colocar ele na altura do seu olhar e não inclinar a cabeça para utilizar esse celular. Outra coisa que a gente também pode fazer é segurar ele com as duas mãos e não só com uma, porque quando a gente segura com uma, a gente acaba sobrecarregando um lado do nosso corpo, né? Um lado do ombro, um lado do braço que está segurando, um lado do cotovelo, um lado do punho. E quando a gente segura com as duas mãos, apesar de ser um aparelho leve, a gente distribui a carga de tensão que nós vamos gerar na musculatura que está ali estática para segurar o aparelho. Tá? Uhum. Outra coisa, sempre que a gente for digitar também com os dois dedos e não só com um lado, porque tem gente que digita com uma mão só,
sim,
né? Não, utilizar os dois dedos. E a dica mais importante é observar a coluna como um todo, porque às vezes a gente está pensando só na cervical, mas para utilizar o celular, a pessoa está ali largada num sofá ou na cama, porque são locais que são costumeiros, né, para a gente utilizar o aparelho. Então, é a forma que a minha coluna tá no sofá, a forma que eu estou sentada, a forma que eu estou deitada na cama. Então, lembrar que a coluna tem que estar apoiada, que ela não pode estar torcida, né? Se a gente conseguir começar a sentir um desconforto, tem que se ajeitar, sentar sempre nos isquios, né? Que é uma coisa importante, que é esse ossinho que a gente sente aqui no bumbum, né? Então, sentar mais ereto possível, sem entortar essa coluna, sem deixar ela para um lado ou para o outro. Isso é mais importante, muito mais importante do que pensar só também na cervical. A mobilização, de mexer bastante a cabeça, né? De fazer alguma mobilização articular também vai ser bom, porque ela vai trabalhar a nutrição dos tecidos articulares que estão ali. Então, mobilizar a cabeça no banho, né? Junto com o alongamento, vai fazer com que seja produzido maior quantidade de líquido sinovial que vai nutrir as estruturas e tudo isso ajuda a prevenir as lesões.
Sim. Até como a Fernanda falou, a coluna é interligada, né? Então, às vezes, assim, a gente faz uma lesão na cervical que vai repercutindo e, às vezes, tem uma compensação lá na lombar.
Até, né? No joelho.
Até no joelho.
Até no joelho.
Porque, assim, a gente é um ser global, né? Então, às vezes, o que acontece na cervical, ainda mais por ela ser uma estrutura única, com as suas curvaturas e particularidades, ela é um eixo, né?
Sim.
E ali vai compensando e vai fazendo as compensações, às vezes, até lá embaixo, sacral, lombar.
Uhum.
Então, é bem, bem importante essa atenção na postura.
E falando dessas lesões, quais seriam os prejuízos a longo prazo que a pessoa tem? Porque essas lesões, muitas vezes, elas não é uma coisa que é passageira, né?
Sim.
Então, quais seriam os maiores prejuízos, assim, a longo
Tudo
prazo?
Tudo começa com o desgaste da cartilagem que fica entre as vértebras, né? Que a gente chama de discos vertebrais. Essas cartilagens estão ali para conferir a mobilidade entre uma vértebra e outra, né? Agora, quando a gente vai aumentando a compressão em cima desse disco, do disco vertebral, ele vai se desgastando. Então, a médio prazo, ele começa a se degradar, degenerar. E como ele tem algumas fibras, né, que a gente chama de ânulos fibrosos dentro desse disco, esses ânulos, com o desgaste, com essa degradação, eles vão começando a se romper. E lá dentro do disco, nós temos um núcleo que a gente chama de núcleo pulposo. Esse núcleo é como... Eu vou fazer uma analogia ao babalu. Vamos pensar no disco como se fosse os chicletes babalu. Então, tem aquela parte que a gente masca e lá dentro tem um líquidozinho, não tem? Esse líquido seria o núcleo pulposo. E a outra parte seriam essas fibras. Então, quando essas fibras começam a se romper, esse líquido ele vai extravasando dali do meio e vai indo para as extremidades que estão sofrendo a maior compressão. E ele vai rompendo devagar, isso é um processo, né, médio, longo prazo, ele vai rompendo essas fibras e vai pressionando elas para fora. Até que uma hora, o disco, ele fica protuso, ele fica, ele forma um abaulamento em alguma região desse disco, que é geralmente a região que está recebendo a maior compressão. E aí, com esse abaulamento, começa a fazer pinçamento das estruturas que estão passando ali ao redor. E aí já começa a sentir aquelas dores, né? Às vezes já, de repente, algum formigamento, né? Mas o pior mesmo é quando todas as fibras do disco se rompem, que daí a gente chama de hérnia, né? Uma herniação, hérnia discal. Aí esse conteúdo do núcleo pulposo, que é a parte líquidazinha lá do babalu, ele vai extravasar para dentro do canal medular, geralmente. E aí comprime a medula, podendo ocasionar problemas muito maiores, até uma tetraplegia, como a gente está falando de região cervical, né? Pela compressão da medula, é uma lesão medular. Então, realmente é um paciente que tem que fazer uma cirurgia para conseguir retornar esse núcleo, né, esse disco. Às vezes não vai perder toda a mobilidade da cervical nessa cirurgia. Além disso, dependendo do nervo que a protusão vai pinçar ou a medula, né, ele vai ter sintomas em ombro, então não vai ser só a dor ali na região. Ele vai ter problemas relacionados às estruturas do ombro, estruturas do membro superior como um todo. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que pensar a curto prazo para não ter esse problema lá na frente.
Até antigamente a gente não via lesões na região de hérnia de disco em região cervical.
Porque é mais difícil.
É mais difícil. E com o avanço, né, das tecnologias e tal, tem sido muito comum as protusões discais cervicais e as hérnias de disco cervicais. Né? Comumente a maior incidência era na lombar e grande exclusivamente na lombar, né? E hoje em dia a gente já vê ela mais dissipada, principalmente em região cervical e lombar.
Exatamente.
Uhum. E eu tinha uma pergunta que era a relação da postura e a qualidade de vida, mas a conversa já respondeu praticamente tudo, né?
É verdade. Será que tem, né?
Será que tem?
Será que tem relação? Tem muita relação, né?
Uhum. A ligação é direta ali, né?
Uhum. Igual a gente falou, são pequenas coisas que a gente pode tomar cuidado para prevenir que tudo isso aconteça e que a longo prazo a gente venha enfrentar problemas maiores, né? Então, qualidade de vida tá super relacionada com tudo que a gente falou, né?
Realmente.
E eu queria saber, assim, se vocês têm mais alguma dica para dar para evitar ter problemas além de tudo que a gente falou, dos cuidados, dos exercícios, dos alongamentos. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre?
Tem. Eu queria falar, assim, que às vezes a pessoa começa a sentir alguma dor e ela vai recorrer às medicações, né? Uhum. E não procura um atendimento adequado com um profissional que realmente saiba orientar, diagnosticar, que é o nosso diagnóstico cinético funcional do fisioterapeuta. Esse paciente nem precisa ir diretamente ao médico, ele pode recorrer a um profissional e não necessariamente ele vai ter que fazer aquele esquema de 10 sessões, de 15 sessões, né? Que todo mundo pensa, ai, não, vou procurar o fisioterapeuta, vou ter que fazer 10 sessões. Não, não, às vezes o profissional vai direcioná-lo, vai orientá-lo, de repente prestar uma consultoria ali no ambiente de trabalho, né? No mobiliário que ele trabalha.
Vai agir como mais agente primário ali, né?
Isso, prestando uma orientação,
exatamente.
Prevenindo as lesões a longo prazo, a médio prazo. Então, a melhor dica é, sentiu alguma dor, tem algum sintoma relacionado com o movimento, com a postura ao trabalho, com a postura ao celular, procure um profissional da fisioterapia que ele vai ser o profissional mais adequado, habilitado a prestar essas informações, orientações, né? E às vezes, apenas uma avaliação mesmo já resolve o problema dele, né?
Sim.
A não ser que já tenha ali
um diagnóstico clínico fechado.
Isso, aí teria que trabalhar no tratamento, recuperar novamente a funcionalidade. Mas enquanto não, procure um profissional para receber orientações.
Sim.
Isso realmente faz toda a diferença. Porque, logicamente, a gente vive do nosso trabalho. Então,
sim,
quando nós todos nós que trabalhamos sabemos, se a gente fica afastado do trabalho, é um prejuízo grande, né? Familiar, financeiro. Então, realmente cuidar da nossa postura, não só o celular, mas no nosso ambiente de trabalho, faz toda a diferença para nós mantermos nossa saúde funcional, né? E termos condições de dar continuidade na vida profissional mesmo.
Né? Até porque esse tipo de profissional, ele às vezes vai instigar você a responder coisas do seu dia a dia e que até o momento você não tinha se atentado.
Pensado, perfeito.
Né? Então, assim, às vezes ele vai, tá, mas como é que você senta? Como é que você come? Como é que você usa o celular? Né? Então, assim, tudo isso ele vai instigando e daí a própria pessoa vai tomando o autoconhecimento. Ah, é
consciência,
realmente,
né?
A consciência de que eu estava fazendo errado, por isso eu estava tendo dor, né?
Então, a impressão que a gente tem, né, Thaís? É que eles vão procurar e vão pensar, não, mas aí eu vou ter que vir aqui e fazer tratamento. Às vezes não é necessário.
O fisioterapeuta, ele pode agir como agente de promoção de saúde, né?
Sim.
Prevenindo as lesões nessa parte de orientação mesmo, né? Nos próprios exercícios para evitar que essa musculatura entre em fadiga.
E às vezes são esses cuidados, ensinar ele a fazer um alongamento ali embaixo do chuveiro, no banho, uma coisa que ele vai poder manter pela vida dele, né?
E faz uma diferença.
Exatamente.
Né, bem grande.
Então é isso, infelizmente estamos chegando ao fim do programa, mas eu queria agradecer Fernando e Thaís pelo tempo e por tirar todas as nossas dúvidas, foi muito esclarecedor, então muito obrigada pelo tempo.
Imagina.
E é isso, você ouviu o programa Sua Saúde, hoje falamos sobre postura no trabalho e uso do celular, e nós nos vemos na próxima edição. Tchau, até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.